Aí, é um assalto, todo mundo pro chão, pro chão.
Olha a fila da puta, que ninguém tá de brincadeira, não.
Mas já foi mais um papo, mano.
Vai, 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 já
Vocês estão entrando em uma das 512 penitenciárias espalhadas por todo o Brasil. Aqui não é a casa da titia, nem da vovó. Aqueles que forem humildes e respeitarem a disciplina, podem contar com os funcionários para ir embora do jeito que a gente gosta, pela porta da frente, com a família esperando. Agora, o que chega dizendo que é do crime, sangue nos olhos, que é com ele mesmo? Esse, se não sair no rabecão do Instituto Médico Legal, pode ter certeza que vamos fazer de tudo para atrasar a vida dele. Gente assim, nós temos mania de esquecer aqui dentro.
O Brasil administra um dos 10 maiores sistemas penais do mundo, com cerca de 170 mil detentos agrupados em cerca de 512 prisões, milhares de delegacias e vários outros estabelecimentos. Com uma taxa aproximada de 108 presos por 100 mil habitantes, o Brasil encarcera menos pessoas per capita que muitos outros países da região, e de longe bem menos do que os Estados Unidos. E o maior problema enfrentado agora é a superlotação, problema que ainda não foi solucionado e que põe em risco tanto a vida dos detentos como a dos policiais.
Tudo pode acontecer, né? É um risco de vida, né? Se acostuma.
Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do...
O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresenta Atrás das Grades.
Naká, metralhador alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel, na muralha...
A população carcerária do Brasil está distribuída em vários estabelecimentos de diferentes categorias, incluindo penitenciárias, presídios, cadeias públicas, cadeiões, casas de detenção e distritos ou delegacias policiais. A Lei de Execução Penal estabelece que as várias categorias de estabelecimentos sejam identificáveis por características específicas e que sirvam a tipos específicos de presos. No entanto, na prática, essas categorias são muito mais maleáveis e a troca de presos nas várias classificações entre os diversos estabelecimentos são muito maiores do que a lei sugere.
Na teoria, teria que ser penitenciária só presos condenados, transitados e julgados. Só que devido à superlotação, tem muitos presos até nos presídios cumprindo pena.
Essa porra é um campo minado. Quantas vezes eu pensei em me jogar daqui? Mas aí, minha área é tudo que eu tenho. A minha vida é aqui, eu não consigo sair.
Em teoria, logo após de ser preso, o suspeito deveria ser levado à delegacia de polícia para registro e detenção inicial. Dentro de poucos dias, caso não fosse libertado, deveria ser transferido para uma cadeia ou casa de detenção, enquanto aguardasse julgamento e sentenciamento.
Quando o preso quando já está sendo transferido para a penitenciária, está sendo feito permutas e por enquanto o pessoal tem que aguardar a delegacia, que não tem conta nem a gente resolver.
Se condenado, ele deveria ser transferido para um estabelecimento específico para presos condenados. Ele talvez passasse suas primeiras semanas ou meses num centro de observação, onde especialistas estudariam seu comportamento e atitudes, através de entrevistas e aplicando exames de personalidade e criminológicos, selecionando assim o estabelecimento penal melhor equipado para o detento.
Eles admitem tudo, tipo assim, o cara roubado, cometeu um homicídio, mas estupro eles não admitem no meio da malandragem.
Última vez que eu vi, eu lembro até que eu não quis ir. Ele foi, parceria forte aqui, era nós dois, louco.
O sistema penal do país sofre a falta de uma infraestrutura física necessária para garantir o cumprimento da lei. Muitos não têm capacidade suficiente para atender o número de detentos, e as vagas nos presídios não são suficientes para suportar o número de novos detentos, forçando muitos presos condenados a permanecerem em delegacias durante anos. E uma cela que suportaria apenas 14 detentos abriga quase o seu dobro.
Porque nós temos superlotação nas delegacias, temos superlotação no presídio. E só que, em contrapartida, nós temos pessoas aqui que estão com a cadeia paga. Então, tanto tempo que devia estar aqui, já pago. E então, dependendo da vara de execuções, do juiz ver isso, passar por todo o processo, que é lento.
Cada lugar um lugar, cada lugar uma lei. cada lei uma razão. Eu sempre respeitei qualquer jurisdição, qualquer área, já que Santo Eduardo Grajaú missionária.
Mas ao contrário do que muitos pensam, a perda da liberdade e a restrição do espaço físico não conduzem à bárbare. Em cativeiro, os homens criam novas regras de comportamento com o objetivo de preservar a integridade do grupo.
Mas a convivência você aprende a conviver com todos. Quando eu cheguei aqui na galeria, eu ajudei a alfabetizar uns colegas, umas pessoas jovens que, devido à força de vontade deles, eu, por ter três irmãs professoras, pedi material para elas e alfabetizei essas pessoas.
As regras mínimas para o tratamento do preso no Brasil abrangem tópicos como classificação, alimentação, assistência médica, disciplina, contato dos presos com o mundo exterior, educação, trabalho e direito ao voto. Para os presos que trabalham, a cada 3 dias trabalhados é abatido 1 dia de pena a cumprir. O custo de cada preso para o Estado é de 3 a 6 salários mínimos.
Mas do Estado é só um número, mais nada. 9 pavilhões, 7 mil homens que custam R$300 por mês cada.
Graças a Deus eu me dou bem, porque a gente faz para merecer isso aí, né? Bem com o Bolsonaro e com os presos também.
O Brasil, na verdade, não possui um sistema penal, e sim muitos. A independência da qual os estados gozam ao estabelecer a política penal reflete na ampla variedade, entre eles em assuntos tão diversos como os níveis de superlotação, custo mensal por preso e salários dos agentes carcerários. E essa estrutura não segue um modelo rígido. Às 7h30, começa o destranque. A partir das gaiolas dos andares, sai um grupo de funcionários pela direita e outro pela esquerda da galeria. Com um molho de chaves, o da frente abre os cadeados e o que vem atrás retira-os e puxa a tranca. Sons metálicos reverberam pelo corredor. Não há portas elétricas como nos filmes. O abre e fecha é feito num braço.
Meu ponto de vista.
Nem todos contam com a ajuda externa. Muitos precisam sustentar mulher, filhos e pais idosos. Razão pela qual gente que em liberdade nunca envolveu com droga vira traficante da cadeia, para manter a integridade da estrutura familiar.
Muitas vezes o marido vem preso por tráfico, daqui a pouco vem a mulher preso e depois ainda vem o filho. É um substitui o outro na venda.
A convivência prolongada com a malandragem, a falta crônica de dinheiro e a própria burocracia da justiça brasileira dão espaço para a corrupção. Mas justiça seja feita. Há muitos guardas de presídios sérios. Apesar da má fama da profissão, dos baixos salários, do risco de virar refém ou morrer na ponta de uma faca.
Eu não tinha mais trabalhar no presídio com esse tempo. Hoje eu tenho medo, porque além de eu estar aqui, eu tenho muito medo da minha família lá fora. E a gente recebe muito assim, não eu, mas a gente vê que o pessoal, eles ameaçam, assim, ameaçam pegar a família.
Tem que arriscar, né, pra trabalhar. Inclusive eu já fui pego de refém, bem com um estilete na garganta, isso aqui. Tudo pode acontecer, né? É um risco de vida, né? Se acostuma.
A gente tem casos de presos que ameaçam funcionários. Ficar tenso tanto pro preso quanto pro funcionário é uma situação assim, tu não sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer, tu não sabe se depois, logo em seguida já não vai ter outra, né?
A minha visão era um negócio assim, escuso, né? Diferente. Aí vivenciando tudo isso, hoje eu sei que é o contrário. Não vi maldade, agressões, essas coisas que a mídia mostra e que esse é o conceito que as pessoas têm lá fora do que é um presídio. E isso não acontece aqui. Lógico, não acontece corriqueiramente. Pode acontecer? Pode. Já aconteceu? Já. Mas isso não é regra. As pessoas são anormais, são pessoas, são seres humanos que estão aqui. E o conceito que as pessoas têm lá fora não é isso.
Os presos conservam todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo respeito à sua integridade física e moral. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Será concedido habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade, por ilegalidade ou abuso de poder. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado da sentença. Artigo 38 do Código Penal Brasileiro e artigo 5 da Constituição da República Federativa do Brasil.
A minha alma tá armada e apontada para a cara do...
O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresentou Atrás das Grades.
Baseado no livro Estação Carandiru de Drauzio Varella e com a colaboração dos presídios feminino e masculino de Florianópolis. Participação de Tiago Macedo e Luiz Tácio Neto. Locução, produção e edição, Adriana Tsukino. Técnica, Alcides Alves e Rogério Machado. Orientação, Eduardo Medici.